Reportagem.
Vivian Oswald.
Maior produtor de dendê do mundo, o Pará busca alternativas de expansão de cultivo que garantam boa reputação às centenas de milhares de toneladas de óleo de palma que exporta anualmente a partir da Amazônia. As palmeiras de dendê costumam ser plantadas no regime de monocultura e exigem cada vez mais espaço. No nordeste do estado, no entanto, pequenos agricultores resolveram apostar em novas técnicas de plantio mais sustentáveis dentro dos chamados sistemas agroflorestais, os SAFs, para aumentar a produção. Eles funcionam como grandes quintais em que árvores e plantas de diferentes espécies e ciclos de vida convivem em um mesmo território. São saída para uma produção variada e a garantia de sustento da agricultura familiar o ano todo, sem que se precise avançar sobre outras áreas. Os SAFs não são propriamente novidade na região, mas estão sendo usados pela primeira vez com o dendê, após 15 anos de pesquisas comprovarem que não há perda de produtividade se plantado com outras culturas. Sua história se confunde com a da imigração japonesa na Amazônia. Virou caso de sucesso que estará no receituário de boas práticas apresentadas à COP30 em Belém, em novembro de 2025. Na COP da Floresta, como está sendo chamada essa edição da Convenção do Clima, que é a maior conferência das Nações Unidas, o Brasil quer mostrar que é possível manter atividades econômicas na Amazônia sem derrubar mais árvores. Tem feito o mesmo no G20, cuja presidência é brasileira até o final do ano. Quase 100 anos atrás, um grupo de cientistas japoneses desembarcava no estado do Pará com a missão de localizar áreas onde poderiam instalar colônias agrícolas. Foi assim que 42 famílias fincaram raízes em Tomé-Açu, cidade separada naquela época a dias de balsa da capital Belém e hoje a 2 horas e 50 minutos de carro.
Seu Torado Okamoto, ele já tinha experiência, né? Então ele viu que ia se dá bem, muito bem aqui.
Foram muitas idas e vindas até que se encontrasse, décadas depois, a equação que os permitisse viver do que plantavam no meio da floresta. A ideia original era produzir cacau, planta nativa amazônica cujas variedades de cultivo e técnicas de plantio não dominavam. Deu errado. Depois veio a pimenta do reino, que eles próprios trouxeram da Ásia. A produção do que passou a ser chamado de ouro negro da Amazônia enriqueceu muitas famílias até ser dizimada por uma praga entre os anos 1960 e 1970. A persistência desses imigrantes levou-os a recorrer ao conhecimento tradicional dos povos ribeirinhos. Em Belém, o especialista da Embrapa, Oswaldo Cato, explica o sistema agroflorestal a partir de uma pequena amostra que a entidade mantém para estudos no seu quintal amazônico. Ali plantam cacau, bananas, andiroba e feijão. As bananeiras protegem com meias sombras o desenvolvimento dos cacauzeiros, o que os japoneses não sabiam que era necessário logo que chegaram ao Pará. Filho de Tomé-Açu, Cato cresceu observando as dificuldades dos agricultores locais antes de entrar para a Embrapa em 1979.
A chave de tudo aí é um processo de diversificação e na época se preocupou muito com a questão da produção mesmo, né? Ele vem muito dos quintais, principalmente dos agricultores familiares que tem ao redor da casa, né? Então isso tem na terra firme, tem os ribeirinhos também, né? No rio, que aí no caso de Tomé-Açu, por causa da viagem, a estrada de lá era o rio, viajando era vendo aquela paisagem, né? Então isso que despertou um pouco a atenção de algumas pessoas, né? Nesse processo diversificado, vamos dizer assim, de produção, né?
O que os ribeirinhos já faziam nos seus quintais e que até hoje os 170 membros da CAMTA, Cooperativa Mista de Tomé-Açu, replica, é simples. Combinam árvores frutíferas, ervas e hortaliças de tempo de vidas diferentes. A policultura oferece colheita o ano inteiro para a venda e o consumo próprio. A mistura também é útil para manter a saúde do solo, o que significa que não é preciso mudar a plantação de lugar, muito menos cortar árvores ou promover queimadas para reacomodá-la. Há mais de 200 combinações possíveis, de acordo com a Embrapa, que trabalha com a cooperativa em alguns projetos. A CAMTA usa vários. Os produtores escolhem o que plantam a partir das necessidades do mercado. Há 15 anos, desenvolveram com a Embrapa formas para se plantar dendê nos sistemas agroflorestais. O projeto começou de uma parceria com a Natura, grande consumidora do dendê para cosméticos, que queria que a produção tivesse base orgânica com práticas agroecológicas, ou seja, sem queimadas no processo. Imensas, essas árvores têm ciclos de 25 anos em média, ao final dos quais precisam ser derrubadas para dar lugar a novas. Como o solo demora a se recuperar, os produtores tinham de sair atrás de novas áreas, produzindo queimadas e deixando para trás as degradadas. Os restos agora são triturados e usados para fertilizar o solo, que acaba por se recuperar ainda mais depressa. Um dos primeiros fazendeiros a se lançar na corrida das SAFs do Dendê, Ernesto Suzuki, de Tomé-Açu, não esconde o entusiasmo. Pelo mesmo sistema, antes do Dendê já tinha pimenta e maracujá. Décadas depois da tragédia da pimenta do reino, o Pará voltou a ser o maior produtor do país.
Estamos no 16º ano do SAF Dendê. É notório o desenvolvimento das comunidades e na expansão dos sistemas na nossa região. O meio ambiente, onde passou-se a estudar melhor essas combinações de várias espécies no mesmo espaço, é que hoje nós temos consolidado um sistema de produção sustentável com a sua importância social e econômica para a Amazônia. Com isso, tem gerado muitos empregos através da agroindústria, da nossa cooperativa, bem como a sustentabilidade, não só a subsistência dos agricultores, mas também a sua atividade. Com isso, estamos resolvendo as questões de êxodo rural e mantendo o homem no campo.
O policultivo também traz diversidade entre insetos bons e ruins. Reduz as chances de prejuízos, como o da pimenta do reino no passado. A chamada produção solteira ou monocultura pode ser arrasada por um único tipo de praga. Aliás, os próprios produtores começaram a instalar caixas de abelha no meio das safras. Além de acelerar a polinização, é nova fonte de renda.
Tivemos o preparo de área com a derruba de árvores, sem o conhecimento da tecnologia e da nossa floresta. E hoje nós temos esta tecnologia onde não há necessidade de novas áreas de floresta para serem abertas, muito pelo contrário, nós já temos áreas antropizadas e que estamos cultivando nessas áreas já abertas e que podemos tirar o sustento e na melhoria de vida das famílias de forma de longo prazo.
Base da culinária do Norte e Nordeste no Brasil, o dendê também é importante para a produção de alimentos e cosméticos mundo afora, e mais recentemente, de produzir o biodiesel. Entre os efeitos colaterais dos SAFs, a cooperativa conseguiu a certificação de procedência de indicação geográfica do cacau produzido dentro do sistema de Tomé-Açu. É um selo de qualidade que abre mercados para a marca Amazônia e cria oportunidades para a agroindústria local. Antigamente, só se pensava na madeira como subproduto possível. Daí a ideia de se associarem plantas de espécies florestais ao cultivo. Mas os subprodutos ganharam importância, como é o caso da castanha, da andiroba, do cumaru e de uma série de outras espécies que podem ser inseridas dentro dos sistemas agroflorestais para agregar ainda mais valor a uma área fixa.
Inclusive, no caso de Tomé-Açu, é um exemplo, o próprio Ernesto, né? Ele está tentando produzir coisas que vem lá, por exemplo, ele está valorizando o safi dendê, da onde está vindo o dendê, né? Então, ele é que vem do safi dendê, que ele está produzindo chocolate, do cacau que está saindo dessa área, né? Então, ele já usa essa origem, né? Vamos dizer, desse cacau. Essas coisas começam a ser trabalhadas um pouco mais, independente da coisa maior, vamos dizer assim, né? De uma ação maior da cooperativa, mas as iniciativas das próprias famílias, né, de fazer essas coisas mais pontuais, né, dentro da propriedade específica, né, para cada família, né, tendência que ela tem para desenvolver determinado tipo de produto.
A comunidade japonesa de Tomé-Açu enfrentou fome, doenças tropicais e a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Com o Japão lutando pelo eixo, os imigrantes passaram a ser vistos com desconfiança no Brasil. Muitos tiveram suas casas queimadas, foram alvo de violência. Durante o período da guerra, foram mantidos isolados na região. Além de auxiliar os seus associados, a cooperativa hoje também lidera iniciativas sociais, como as escolas de ensino médio, onde se aprende o japonês. Disse que daqui a 2 anos, quando a imigração comemorar o seu primeiro centenário, os festejos devem contar até com a presença do imperador japonês. De Belém, Vivian Oswald para a Rádio França Internacional.